Ativistas dos direitos humanos e personalidades angolanas exigem a libertação imediata de José Mavungo e Arão Tempo, detidos há mais de um mês. Entretanto, informações mais recentes confirmaram já a libertação de um dos detidos, no caso o jurista e ativista Arão Tempo. As autoridades de Cabinda justificam a detenção de referidos ativistas com a situação política no enclave. Deste modo, são acusados de crimes contra a segurança do Estado, na sequência de uma hipotética marcha contra a violação dos direitos humanos na província. O Procurador da República em Cabinda relaciona a detenção dos ativistas com o contexto político de Cabinda. Logo, eles são considerados como presos políticos. Preocupados com a situação no enclave, várias personalidades, um pouco por todo o país, estão a subscrever um abaixo assinado, no qual afirmam ser necessário devolver a dignidade aos cidadãos da cidade de Cabinda e não concordam com a lógica das autoridades, segundo a qual um ato de manifestação é motivo de prisão, mesmo estando constitucionalmente consagrado. Para o efeito, foi igualmente criada esta semana uma Associação de Defesa dos Presos Políticos em Angola, cujo objetivo é intervir a nível nacional e internacional sobre a situação dos presos que não concordam com as políticas do regime. O porta-voz da associação, Filomeno Vieira Lopes, descreve um quadro preocupante de repressão e de arbitrariedades contra os defensores dos direitos humanos no enclave de Cabinda.
Nós fazemos parte de um grupo que se constituiu recentemente, que é um grupo de apoio aos presos políticos angolanos, e começou a trabalhar sobre a questão dos presos políticos em Cabinda. Dentro do nosso programa, iniciamos já com o abaixo-assinado, que tem tido adesão, sobretudo, e para onde foi efetivamente dirigido, para grupos determinados, nomeadamente os partidos políticos, incluindo o próprio MPLA, recebeu também o abaixo-assinado, não respondeu, mas a direção do Bloco Democrático, da UNITA, da Casa CE, todos eles já têm subscrito este abaixo-assinado e este, na mão e no punho, em primeiro lugar, das suas próprias lideranças. Portanto, quer este grupo político, quer também organizações da sociedade civil, tenham subscrito as suas lideranças massivamente esse abaixo-assinado. Portanto, aqui um consenso do ponto de vista destas organizações e também de académicos, intelectuais. O professor Alves da Rocha assinou já este abaixo-assinado também. E, portanto, o abaixo-assinado vai prosseguir. Entretanto, nós, agora que estivemos em Cabinda, fomos visitar o Mavungo, tivemos uma conferência telefónica com o Subprocurador-Geral da República, falamos com familiares dos presos políticos, falamos também com os ex-presos políticos e com certeza ficamos com uma ideia do que é que se está a passar naquela parte do território. Constatamos efetivamente que as prisões foram prisões arbitrárias, foram feitas sem mandado de captura, inclusive também conduzidas por elementos da Polícia de Investigação Criminal, o que não faz sentido nenhum, o indivíduo de investigação criminal prender sem mandado de captura. E em situações algumas extremamente agressivas, como foi o caso do Mavungo, que foi preso com um aparato policial fora de comum. Felizmente foram já alguns libertos, só deste processo apenas temos o Mavungo, que continua preso, porque, de acordo com a conversa que tivemos com o subprocurador, afirma que ele impede sobre ele indícios mais graves. E um desses indícios alegam que havia explosivos, algures, em certo sítio da cidade e que esses explosivos seriam utilizados numa ação qualquer. O que sabemos é que o Mavungo, como trabalha na Chevron, em Malongo, foi-se a Malongo saber se aqueles explosivos eram utilizados em Malongo e a empresa petrolífera rejeitou, dizendo que não é o tipo de explosivo que eles utilizam. E, portanto, isto mostra que efetivamente está-se à procura de todo um conjunto de provas que não existem, na realidade, já foram também à casa do Mavungo e não levaram de lá absolutamente nada.
Para António Tunga Alberto, do Fórum das Organizações dos Direitos Humanos, a situação política em Angola tem revelado sinais preocupantes, sobretudo em relação à violação das liberdades fundamentais.
A situação dos direitos humanos no país é preocupante. É preocupante porque não há uma evolução positiva. Se contamos para uma evolução, essa evolução sempre é negativa, porque o que nós reclamamos desde muito tempo, há 10 anos atrás, são os mesmos acontecimentos que hoje vivemos. E, tirando apenas do fim da guerra das armas, a situação no seu todo ainda é preocupante. Porque se formos a constatar o que se passa realmente na região de Cabinda, não diríamos que haja avanços positivos em termos dos direitos humanos. Se bem que houve uma pequena evolução, porque o governo criou instituições da defesa de direitos humanos que respondem que podem responder nas reclamações das organizações da sociedade civil ou do povo em geral. Neste caso, cito o Secretariado de Estado dos Direitos Humanos. Também posso citar as organizações, as instituições tais como a Provedoria da Justiça, mas não é com isto estas instituições. É, outro pretendido ser independente tem influência na resolução das questões. Podemos citar com muita atenção o que se passa, a prisão dos ativistas em Cabinda. Realmente é uma situação que ninguém pode tolerar, e o aumento da intolerância política em Cabinda é o caso visível, mas também nas Lundas a situação não é tão diferente. E mesmo assim, se formos acompanhar só a mesma situação também em Luanda, quando se passa nas situações de demolição de casa, perseguições das zungueiras, tirando a perseguição das zungueiras também, o sofrimento que passa hoje todos aqueles que lutaram para este país, que se chama antigos combatentes, e que hoje a breve definição que podemos ter, quem é um antigo combatente, quem lutou da parte do MPLA. Aqueles que lutaram para outros partidos, outro movimento de libertação, não são antigos combatentes. E falando realmente da aproximação que nós temos entre a prática e a teoria da Constituição, tudo não passa de um discurso.
Para o ativista João Castro Freedom, da Liga Internacional dos Direitos Humanos, a solução do problema vigente na província de Cabinda deve passar pelo diálogo entre todas as partes envolvidas.
Eu, às vezes, não gosto de falar da exclusividade de Cabinda, porque Cabinda é como qualquer outra província de Angola. Cabinda é território nacional. Os cidadãos, nossos compatriotas de Cabinda, têm os mesmos direitos e liberdades, assim também como têm as mesmas obrigações de qualquer cidadão desse território. Se houve violações a determinados direitos, há instituições também que as pessoas às vezes devem recorrer. Porque não devemos só. Porque o problema é que as questões não se resolvem só na rua. O problema é que as questões não se resolvem só nas manifestações. Porque na manifestação não há diálogo. A manifestação é uma espécie de chamada de atenção. Mas aquele que se vai chamar a atenção pode não receber a nossa mensagem do jeito como gostaríamos de transmiti-la. porque na manifestação misturam-se tudo mais alguma coisa, até as pessoas de má fé. Uma manifestação pode ser bem organizada e bem intencionada, mas um malfeitor infiltrado no meio da manifestação pode acabar por destruir e dar uma imagem negativa da manifestação. Agora, está contemplado na Constituição e na lei. Quando se realiza uma manifestação, de facto, as pessoas devem ser ordeiras. Porque são cidadãos que vão se dirigir para outros cidadãos. Porque as nossas liberdades, os nossos direitos, terminam lá onde começam os outros.
Filomeno Vieira Lopes afirma que a prática incoerente das autoridades de Cabinda continua a ser sustentada através de leis que vigoraram no regime de partido único.
Em relação ao próprio Eram Tempo, também tinham dito que ele possuía panfletos que foram forjados pela própria polícia, pelas próprias instituições, como nós sabemos, mesmo da experiência aqui de Luanda. Inclusive o meu nome já apareceu em certos panfletos forjados por agentes da polícia. E tudo isto mostra que não só as tensões foram arbitrárias, prepotentes, como o próprio ato de proibição de uma manifestação que foi informada já é também um ato anticonstitucional, como estamos a ver um julgamento incoerente e com todo um conjunto, digamos, de filmes, de provas e contraprovas que não são localizadas. Aliás, o próprio julgamento teve que ser suspenso porque o juiz não encontrou absolutamente nada. Mas o procurador achou que estas investigações devem prosseguir. O que nós sabemos é que a DPIC tem mais 6 dias, de acordo com o próprio procurador, hoje, naturalmente, 5 dias, para apresentar estas provas e ver se Mavungo continua ou não preso, porque Mavungo está preso de acordo com uma lei do tempo ditatorial, do tempo do Partido Único, é uma lei contra a segurança de Estado, uma lei que respondia à situação de guerra que Angola vivia, mas que hoje perdura no nosso léxico jurídico e é a lei joia do atual governo para cometer os seus atos antidemocráticos. Portanto, é uma lei contra a segurança de Estado que permite que Mavungo esteja na cadeia, no mínimo, como prisão preventiva, por 90 dias. E o que nós notamos é que eles vão esticar isto o mais possível, porque o que está aqui em jogo, de acordo com as nossas constatações, é que, em primeiro lugar, todos aqueles que, de alguma maneira, não concordam com o memorando de entendimento, têm que ser forçados a concordar com este memorando e, portanto, utiliza-se todos os meios para torcer a consciência das pessoas. Por outro lado, todos aqueles que têm funções, até funções profissionais de defesa de direitos humanos, dada esta agressividade da acumulação primitiva do capital e que, portanto, defendem pessoas que são atacadas na sua propriedade por elementos da governação, como o caso do advogado Arão Tempo, todas as pessoas estão a ser desestimuladas a ter este papel. Neste momento, e a prisão do Arão Tempo foi um sinal muito claro de submissão, de se tentar submeter toda a classe de advogados, inclusive os constituintes, e houve um constituinte que também foi preso nesta senda, e claramente lhe disseram: porque é que você vai buscar aquele advogado? Portanto, as pessoas hoje, quando têm conflitos e problemas, se calhar têm que ir à sede do MPLA, por forma a dirimir o conflito, ao invés de recorrer às instituições formais do Estado de Direito. Portanto, tudo isto é gravíssimo, é no sentido de desestimular as pessoas a terem posições de dignidade, é que se está a fazer tudo isto.
António Tunga Alberto considera, por outro lado, que a província de Cabinda vive, nesta altura, um clima de intolerância e violência política que deve ser denunciada por todos os ativistas.
Os atuais deputados e políticos do partido maioritário que sempre governou desde 1975 trabalharam nesta Constituição, a nossa grande surpresa é que são os mesmos que estão a triunfar em termos da violação da mesma Constituição. Isso torna para nós uma surpresa. Se rejeitaram a participação, as contribuições, particularmente da sociedade civil, pensando que iam aceitar, aplicar, respeitar aqueles que foi o trabalho deles, mas não é assim. E não pode se falar dos direitos humanos, a violação dos direitos humanos, sem que possamos ver a intolerância política. Também não pode se falar da violação dos direitos humanos sem que podemos constatar in loco a corrupção, como que tornou-se institucionalizada. Então, em geral, isso que faz com que os direitos humanos não esperam uma saúde realmente devido desta intolerância política, desta falta de reconhecimento da letra e teoria da Constituição. Enfim, esse é o que nós podemos abordar. E hoje continuamos a ter no país hospitais em que não partilhamos as instalações hospitalares, como as escolas, com os filhos dos dirigentes, com aqueles que têm o poder. Realmente é difícil de falar de um Estado de Direito como estipula a nossa Constituição.
Doutor, o facto, ainda para este caso específico de Cabinda, o facto das autoridades locais considerarem os ativistas detidos como presos políticos, relacionando a atual situação do enclave, até que ponto isto agrava ainda mais o próprio exercício da liberdade, quer de manifestação e como também de reunião a nível daquela região norte do país?
Acho eu, para além de o governo angolano ter considerado desde o princípio da independência que Cabinda é um caso ou outro, mas uma manifestação nunca foi considerada na atual Constituição que nós temos, que é um crime. E os que estão presos em Cabinda não fizeram manifestações, mas sim tiveram a planear manifestações. Estão presos e serão chamados de ativistas, de presos políticos. Isso, nenhuma parte do mundo corresponde à verdade. Não, isso que se chama intolerância, para além de ser arrogância política, para além de ser ignorantes políticos. Estão a pensar que estão a fazer a política. Não. Não estão a fazer a política. A política tem princípios. Princípios delineados desde Sócrates, desde Platão, desde esses famosos, para não falar da política que foi feita pelos nossos antepassados bantu, que sabiam o que fazer a política. Mas aquilo que estão a fazer apenas é ensaiar aquilo que se chama intolerância e violência.
Finalmente, João Castro Freedom questiona ainda assim a credibilidade dos relatórios sobre direitos humanos em Angola que são apresentados nas instituições internacionais, mesmo sem o parecer das organizações da sociedade civil.
O espírito de que quem pensa diferente de mim é contra mim ainda existe, está-se fazendo esforços para redimir este tipo de pensamentos e análise, mas é verdade que existe. Agora, um dos problemas, por exemplo, que nós tivemos a ver a nível interno era saber como é que, por exemplo, podemos entender os direitos humanos no nosso país quando o potencial prevaricador é ele próprio que apresenta, colhe dados, prepara, peneira envia, vai defender e vem dizer que está tudo bem. É, mesmo no, na nossa história tradicional, onde há pedido para um casamento, para um alambamento, lá onde haver esse pedido, tem os familiares da noiva, tem os familiares do noivo, mas há os amigos e os parentes ou vizinhos próximos que vão assistir o que é que será abordado nessa coisa, para poderem testemunhar amanhã o que é que de facto foi tratado no dia X ou Y em relação à pessoa X ou Y. Bom, nós estamos com alguma dúvida, entre aspas, porquanto é o Ministério da Justiça, temos que ser realistas, que é o potencial. É uma instituição do Estado, tecnicamente desenvolve bem as suas atividades, mas na prática, no exercício das suas funções, é convidado a cometer violações.
João Castro, Filomeno Vieira Lopes e António Tunga Alberto foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.